Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
A gente vai posicionar aqui para falar um pouco mais sobre... Voltar a falar, na verdade, sobre a questão das joias da nossa entrevista com o Rogério Correa, porque o ex-presidente Bolsonaro ganhou uma arma de fogo de presente do governo dos Emirados Árabes Unidos na viagem que ele fez ao Oriente Médio em outubro de 2019. O UOL apurou que o então presidente recebeu uma pistola como homenagem. E segundo fontes que acompanharam essa viagem, a arma foi entregue a Bolsonaro quando ele já havia embarcado. O fato vem à tona no momento em que as investigações avançam sobre as joias enviadas como presente dos sauditas para a família Bolsonaro. Esse caso pode acabar virando uma CPI. Os deputados Rogério Correa e Túlio Gadelha estão recolhendo assinaturas para protocolar esse pedido de CPI. Sobre isso, Sakamoto e eu conversamos agora com o deputado Rogério Correa, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja bem-vindo. Deputado, sobre as assinaturas, não é? O senhor está tentando convencer o deputado Deltan Dallagnol, não é? Que foi aí responsável pela Operação Lava Jato, chefe da Operação Lava Jato em Curitiba. Como é que está esse convencimento?
Ele não respondeu ainda não. Já mandei para ele para assinar e até agora ele não assinou. Acho que Deltan Dallagnol está entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Se não assina, mais uma vez se desmoraliza como um falso moralista que ele sempre foi. Se assina, briga com os bolsonaristas, que não querem assinar. Então, eu não sei o que o Deltan Dallagnol vai fazer. Mas era aqueles todos que querem ver isso, de fato, elucidado, precisam assinar essa comissão parlamentar de inquérito. Porque ela vai entrar tanto para dar maior clarividência aos atos ilegais que foram feitos, de contrabando, de joias, né, de desfeitas e de se passar por cima da Receita Federal. Esse é outro ingrediente que nós vamos ter que olhar. Qual a influência que Bolsonaro tinha na Receita? Ele tinha lá o chefe da Receita Federal pressionando os servidores públicos a aceitarem a devolução, primeiro a entrada da joia ilegal e depois a devolução para o acervo pessoal do Jair Bolsonaro. Olha onde o chefe da Receita se colocou.
Alguns partidos, os da base do governo, PSOL, PDT, PSB, PCdoB e PT, além da Rede, protocolaram hoje um pedido para abertura de processo disciplinar na Câmara para apurar possível quebra de decoro no discurso transfóbico desse deputado que está aparecendo aí, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Os partidos justificam o pedido alegando práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Esses partidos pedem que a representação seja encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Mais um desdobramento desse caso, né? E hoje ele se envolveu aí numa discussão, no avião, com uma influenciadora digital, uma apresentadora de TV, enfim, está nos holofotes, né? Querendo chamar a atenção o deputado. Sakamoto.
Oi, desculpa, falhou o finalzinho, não ouvi sua pergunta.
Não, falei que ele está nos holofotes, né? Está querendo chamar atenção, quem sabe até roubar para ele as atenções que estavam ali voltadas para as denúncias todas envolvendo as joias.
Olha, o Diego, no meio desse processo todo, a gente tem uma coisa desse grupo, assim, tudo que é você causar, e parte desse processo de causar, muitas vezes a pessoa nem quer, na verdade, entrar naquela polêmica exatamente, mas ela quer manter engajado o seu exército, né? Então, uma parte desse processo todo tem a ver com simplesmente disputa por economia de atenção, por engajamento mesmo, né? É para manutenção de uma relação forte com seus seguidores, para que depois, na eleição, a pessoa possa se reeleger, a pessoa possa conquistar mais votos, a pessoa possa manter o poder. Isso foi feito ad nauseam durante a gestão Jair Bolsonaro, né? E agora, é claro, acaba sendo mantido por seus filhotes.
Um servidor da Polícia Federal que estava no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro disse que militares escoltaram os golpistas que depredaram o local até a saída de emergência para evitar que eles fossem presos. O depoimento obtido com exclusividade pela colunista Carolina Brígido serviu de respaldo para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidisse em 27 de fevereiro que vai ser a corte e não a justiça militar o foro para julgar crimes de militares nesses atos antidemocráticos. Assunto para o nosso colunista Leonardo Sakamoto, que está aqui comigo nessa sexta-feira. Sakamoto, bem-vindo, bom fim de tarde para você. Bom, é algo que a gente já vinha acompanhando, né? Essa espécie de escolta, de proteção aos criminosos, em vez de proteção à lei, não é?
Boa tarde, já boa noite, 18 e 2, boa noite, Diego, boa noite a todos e todas. Então, diz o lema do Exército, Diego, braço forte, mão amiga, né? O velho lema do Exército todo mundo conhece, ainda mais quando braços e mãos são usados para criar um corredor humano a fim de permitir que golpistas que depredaram o Palácio do Planalto pudessem fugir em segurança sem serem presos pela polícia do Distrito Federal. A informação, né, está presente, né, no depoimento desse servidor da Polícia Federal, que foi veiculado pela nossa colega Carolina Brígido, aqui no UOL, e que deixa claro que o batalhão da Guarda Presidencial, que deveria resguardar e proteger o Palácio do Planalto, na verdade não só não fez isso, como ele ajudou os golpistas, né? Depois tem outra parte desse depoimento, que ele é chocante, que fala que o número de pessoas do batalhão de militares era maior do que o número de policiais militares que chegaram depois e conseguiram controlar toda a zorra. Ou seja, a menos que os militares sejam pessoas com distúrbios, que estavam totalmente chapados, etc., e não podiam nem se mexer, né? Tinham tomado um chá de cogumelo muito louco, o pessoal era totalmente capaz de colocar fim àquela balbúrdia. Mas não fez, e não fez por quê? Não fez porque provavelmente concordava. A gente também viu, logo depois do 8 de janeiro, o vídeo do próprio comandante, né, do batalhão, o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, vindo a público, criticando os policiais militares porque estavam, na verdade, prendendo, porque estavam, na verdade, impedindo a depredação, e os policiais militares tiveram que colocar o coronel no seu devido lugar, democraticamente falando, né? E aí, olha, vamos lembrar também, Diego, que essa mãozinha amiga, né, do Exército também fez toda a diferença horas depois, quando dois blindados da Força Terrestre foram colocados na porta do acampamento que estava montado na frente do quartel-general do Exército em Brasília, para impedir que a polícia militar fosse lá prender golpistas, né? Na época, o comando do Exército colocou dois blindados e falou: não, não é para proteger todo mundo, para não ter problema, não é hora de fazer isso, faz amanhã, dando tempo para o pessoal fugir, né? Aí se pergunta, só para finalizar, Diego, quem que eles queriam proteger? Amigos deles, familiares de militares, financiadores do golpe, assessores ou políticos que eles queriam proteger no Palácio do Planalto e no acampamento? Isso precisa ser investigado, isso precisa ser descoberto. Não à toa, Alexandre de Moraes, do STF, no mês passado, deixou claro que não, esses crimes não vão ser julgados pela Justiça Militar, vão ser julgados pelo STF. Isso é o mínimo, né? Afinal de contas, na minha opinião, esses militares do Planalto que ajudaram golpistas mereciam ser punidos como traidores da pátria.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.